Começa agora. O Senado é Mais Brasil.
A partir de agora você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou a Marcela Diniz e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. Comigo na apresentação, Tonká Buriti. Bom dia, Tonká.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Marcela.
Um bom dia também para o nosso amigo Wellington Araújo na técnica.
Bom dia, Marcela. Bom dia, Buriti.
E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, mostra preocupação com as condições de armazenamento e escoamento da produção de seu estado.
Com certeza, a falta de infraestruturas em rodovias e ferrovias, aliados à falta de armazenagem, o ano que vem o estado do Mato Grosso terá bastante dificuldade nessa questão de armazém.
No quadro Projeto do Dia, série especial sobre reforma do Código Penal. Hoje vamos falar sobre a tipificação do enriquecimento ilícito de funcionários públicos e agentes políticos. No Fique por Dentro da Lei, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, fala como ficou a regulamentação do consumo de bebida alcoólica nos estádios durante a Copa de 2014.
Do meu ponto de vista pessoal, eu também era favorável à manutenção da proibição da bebida alcoólica. A sociedade brasileira, ela em grande maioria, é favorável à proibição da bebida alcoólica nos estádios.
Daí a gente vai ver mais detalhes, né, sobre essa polêmica no Fique por Dentro da Lei de hoje. No Som Brasilis temos os originais do samba. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. E a gente vai com um assunto do seu interesse agora no Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Você já precisou ficar afastado do trabalho por conta de alguma doença? E nesse período, precisou passar por uma perícia médica do INSS?
Pois é, Buriti, muita gente já passou, já precisou desse serviço. Esse é o assunto do Dedo de Prosa de hoje. A gente vai conversar sobre o trabalho dos médicos peritos e explicar o que você deve fazer caso precise deles.
Pois é, a perícia médica é feita quando o segurado do INSS fica incapacitado para trabalhar e precisa de algum benefício como auxílio-doença ou até mesmo a aposentadoria por invalidez.
É, nesses casos, o trabalhador precisa ir a um posto do INSS para requerer o benefício, né, para pedir o benefício. O valor do auxílio-doença corresponde a 91% do salário de contribuição, desde que não seja menor do que o salário mínimo.
Ou seja, isso é importante ficar claro, né?
Isso.
O teto mínimo é o salário mínimo.
Exatamente.
Ou seja, se você precisa ter esse auxílio, não é isso?
Isso.
E esse auxílio vai ter só 91% do seu salário, esse valor não pode ser inferior ao mínimo.
Hoje é R$ 622, né?
Exatamente. E tem mais, o benefício é pago até que o segurado recupere sua capacidade de trabalho, ou seja, até que o segurado possa trabalhar. Se ele não puder mais exercer suas atividades, o auxílio-doença é transformado em aposentadoria por invalidez.
É verdade, Tonká. E em todos os casos, a perícia médica é necessária. É o médico do INSS que vai avaliar as condições do trabalhador.
Então não é chegar assim, eu tô doente, não vou mais trabalhar, quero meu auxílio-doença e depois eu quero minha aposentadoria, né?
É.
Realmente o caso é de perícia médica, do médico que faz a perícia. E ele pode até negar esse auxílio, tá? Ele pode negar caso o segurado não consiga comprovar que está numa situação de incapacidade para o trabalho, né? E se essa incapacidade for temporária, o médico perito pode estabelecer um prazo para o afastamento do trabalhador.
É, se o auxílio for concedido por conta de uma doença que tem uma evolução prolongada, né? O segurado deve se submeter a novas perícias a cada 2 anos.
Olha, e antes de conceder a aposentadoria por invalidez, o médico perito também precisa avaliar se o trabalhador está incapacitado apenas para a atividade que ele exerce ou para qualquer outro tipo de trabalho.
É, no primeiro caso, né, se o trabalhador estiver incapacitado apenas para uma atividade, né, específica, ele é encaminhado para reabilitação profissional, de forma que possa voltar a trabalhar, mas em outra área. Ele só terá aposentadoria por invalidez se a perícia constatar uma incapacidade definitiva.
E mesmo a perícia constatando essa incapacidade definitiva, o segurado vai ter que passar por uma reavaliação a cada 2 anos para garantir a continuidade do benefício da aposentadoria por invalidez.
É isso aí. E Buriti, sabe quantos peritos trabalham para atender o Brasil inteiro hoje em dia?
Imagino que muitos, né?
Olha, não são suficientes não, viu, Buriti?
Ah, é?
Apenas 4.500 peritos em atividade no Brasil inteirinho.
Aliás, eu nem sei porque eu achei que eram suficientes, né? Porque nada na saúde desse país é suficiente, principalmente se tratando de profissionais de saúde, né?
Pois é, 4.500 então em atividade, o número de trabalhadores que precisam da perícia médica é muito maior do que isso, né?
Pois é. E o que é pior, esses servidores, né, esses médicos peritos, eles realizam cerca de 30 mil perícias diárias, ou seja, 4.500 peritos em todo o país fazem cerca de 30 mil perícias diárias. Algumas medidas estão sendo tomadas pelo governo para melhorar esse serviço, porque eu imagino que se 4.500 peritos fazem 30 mil perícias por dia, a fila deve ser muito grande, né?
Exatamente.
Ou seja, muitos trabalhadores que estão precisando se afastar temporariamente ou definitivamente do trabalho, provavelmente estão esperando por muito tempo até que cheguem à perícia, né?
Você imagina, Buriti, a situação que isso provoca, né? Porque nem o segurado, né, fica satisfeito, claro que não, porque o atendimento que ele tem é muito lento, né? Muito lento. E também nem os profissionais que realizam estão satisfeitos, porque também você trabalha sobrecarregado.
É verdade,
então a gente tem dois lados aí que estão
prejudicados.
É, igualmente insatisfeitos, né? Tá aí. É, sabe, é uma média de 6.600 atendimentos por médico.
É.
Não é brincadeira, né?
Não é brincadeira,
todo dia.
É muita coisa. Muita
bom,
coisa.
Mas olha, em junho deste ano, o INSS adotou a perícia médica eletrônica em 3 cidades do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo.
Pois é, essa experiência é nova, né? Mas a perícia eletrônica ela é aplicada para afastamentos do trabalho por até 60 dias. Nesse caso, o segurado é avaliado por um médico de sua preferência, desde que o profissional tenha certificação digital fornecida pelo Conselho Regional de Medicina.
Já é
um avanço, né?
É um avanço.
E a certificação digital, ela é um meio, né, que já é bem conhecido em alguns setores, em que a pessoa tem uma senha ou um reconhecimento biométrico, né, uma digital. Lá nos Estados Unidos tem até pelos olhos, né?
Isso.
Então, a pessoa, o computador reconhece aquela pessoa e por meio do computador, então, é feita essa perícia eletrônica.
Pois é, e isso daí agiliza muito o trabalho. Além de você poder fazer essa perícia com um médico mais próximo de você, né? Esse médico que possui essa certificação digital e tudo, vai mandar também eletronicamente para o INSS o resultado dessa perícia, atestando ou não a incapacidade do trabalhador.
E o governo pretende estender essa perícia eletrônica para todo o país. Mas, Marcela, ainda não há prazo para isso.
Exatamente. Né? Bom, além das medidas para desafogar o serviço, né, a categoria dos peritos médicos reivindica contratação urgente aí de pelo menos mais 1.500 profissionais.
Olha, esse assunto é tão importante que ele foi discutido aqui no Senado durante uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos em junho deste ano, que houve essa discussão na audiência pública, né? E naquela época, ou seja, em junho, os peritos também pediram mais segurança para exercer as suas atividades.
Isso é uma questão muito sensível. Desde 2008, foram relatados 102 casos de agressão aos médicos, que enfrentam o descontentamento de segurados que têm os benefícios negados.
Pois é, aí o segurado está com aquela expectativa de afastamento de aposentadoria, né?
Isso.
Aí o médico não atende essa expectativa e muitas vezes eles são vítimas de violência, né?
É.
Por parte desses segurados. Eu acho que, além disso, né? Além da frustração, da expectativa, tem essa coisa de esperar muito, né?
Muito. Você espera
então,
muito
para ter
um resultado negativo,
pra lá,
de repente.
Ele já vai para o atendimento
estressado,
né? Insatisfeito, né? E aí, quando tem essa impedido, né? Quando
Nossa.
É impedido de se afastar do trabalho, ou temporariamente ou definitivamente, ele acaba apelando para a agressão.
Pois é.
Infelizmente, né?
É. Tá aí o assunto de hoje, então. Foi perícia médica do INSS, serviço aí que realmente sobrecarregado para os profissionais e que também não vem mostrando aí muita eficiência, né? Na visão de muitos segurados. O programa Senado é Mais Brasil é transmitido de Brasília para Teresina em 104,5 MHz. Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz. E eu já sei direitinho as outras frequências, viu, Buriti?
Pois é.
Rio Branco, 100,9 MHz.
Opa,
Cuiabá,
que memória.
Cuiabá, 102,5 MHz. Além, né, a gente teve capital do Piauí, então, Fortaleza. Ah, Natal, claro, Natal. Essa cidade maravilhosa nos ouve em 106,9 MHz.
Isso aqui é memória do elefante.
Bom,
Marcela, vamos agora aos destaques do Senado, né? Com a nossa colega jornalista Fernanda Nardelli.
Vamos lá.
Destaques do Senado. Na semana que vem, a Comissão de Educação deve discutir um projeto que obriga as universidades a contratar mais profissionais com mestrado e doutorado. O texto muda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e prevê que pelo menos metade dos professores dessas instituições sejam mestres ou doutores, com um mínimo de 25% de profissionais com doutorado. De acordo com as regras atuais, as universidades podem funcionar com um terço do corpo docente composto por mestres ou doutores. O relator da proposta, senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, pretende apresentar o relatório na próxima reunião da comissão. O texto concede às instituições um prazo de 3 anos para que elas se adequem às novas exigências. João Vicente Claudino reconhece, no entanto, que haverá dificuldades para que as cotas sejam alcançadas no interior do país. Por isso, ele considera a possibilidade de flexibilizar, em alguns casos, a adoção das novas cotas de professores.
Nós podemos discutir não só questões regionais de localização de universidades, como também de um ou outro curso que a gente detecte que há realmente uma carência de doutores e mestres no Brasil. Havendo isso, não tem nenhuma dificuldade de nós encontrarmos um caminho comum, estendendo um pouco o prazo para que essas universidades se adequem a essa exigência.
E a infraestrutura das rodovias brasileiras foi tema de debates no Senado Federal nesta semana. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, foi a plenário falar sobre uma audiência que ele, o senador Aníbal Diniz e o governador do estado, Tião Viana, tiveram com a presidente da República, Dilma Rousseff. O senador destacou o comprometimento da presidente com a consolidação da infraestrutura do Acre, em especial com a conclusão da BR-364. Jorge Viana contou que, no encontro, a questão da ponte sobre o Rio Madeira também foi tratada. Segundo ele, Dilma Rousseff entrou em contato com o ministro dos Transportes e afirmou que a licitação das obras está sendo refeita. O senador acreano ressaltou que os políticos do estado não podem deixar de fazer pressão para a conclusão da ponte.
Sabemos que tem ali interesses que não são explicitados, como, por exemplo, da empresa que trabalha na travessia, que sempre encontram a maneira de retardar a construção da ponte. E como é um trecho após Porto Velho, já quase na fronteira com Acre, termina que nós não podemos intervir porque não é no Acre. E, de fato, ao longo desses anos todos, o estado de Rondônia não conseguiu também fazer a pressão necessária, mas a obra está na responsabilidade do DENIT. Então é óbvio que nós temos que cobrar.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, cobrou do governo a duplicação da BR-364 e da BR-163 no estado. Ele contou que levou 5 horas para percorrer 250 quilômetros de carro em um trecho que liga Cuiabá ao município de Pedra Preta. O senador demonstrou preocupação com o escoamento da produção agrícola no estado. Segundo ele, o Mato Grosso se prepara para colher a maior safra da história em 2013. E além das dificuldades no transporte desses grãos, os produtores enfrentam problemas na armazenagem da colheita.
Mato Grosso hoje tem em sua capacidade de armazenagem para 27 milhões de toneladas. E essa safra, colhida agora, nós tivemos uma safra de 35 milhões de toneladas, aliado a isso, nós temos a questão do escoamento dessa produção, dificuldades que nós temos em função da distância dos portos, da falta de uma ferrovia que possa integrar a área de produção de grãos no estado. Com certeza, a falta de infraestruturas em rodovias e ferrovias, aliados à falta de armazenagem, o ano que vem, o estado do Mato Grosso terá bastante dificuldade nessa questão de armazém.
Destaques do Senado.
E a Fernanda Nardelli volta na segunda-feira com mais destaques do Senado. Agora vamos ao Minuto Cultural para você, de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, acontece o Festival Hey Ho 2012 com bandas de heavy metal. Nesta quarta-feira, a banda Dead Fish se apresenta na Praça Verde do Centro Cultural. Na quinta, será a vez de Matanza. E na sexta, Dr. Sim. Os shows são sempre às 8 da noite. O Dragão do Mar fica na Praia de Iracema. Ainda em Fortaleza, nesta quinta-feira, no Teatro José de Alencar, montagem do curso Princípios Básicos de Teatro no palco principal, às 7 da noite. Nos Jardins do Teatro, alunos do curso de Artes Cênicas da Universidade Federal do Ceará apresentam um espetáculo às suplicantes, às 16h30. A entrada é franca. O Teatro José de Alencar fica no centro de Fortaleza.
Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, os originais do samba.
Cadê Tereza? Lá, 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 lá.
Grupo carioca de muito sucesso na década de 70, os originais do samba nasceu no final da década de 1960 e era formado por ritmistas de escolas de samba. O grupo começou a se apresentar em teatros e shows e depois de excursionar pelo México, se mudou para São Paulo. Lá, em 1968, acompanhou Elis Regina em Lapinha, música vencedora da primeira Bienal do Samba. Em 1969, os originais do samba gravaram a música Cadê Tereza, de Jorge Ben, grande sucesso nacional. partir dos anos 70, participaram de mais festivais e tocaram com outros nomes da MPB e excursionaram pelos Estados Unidos e Europa, sendo o primeiro grupo de samba a se apresentar no Olympiá de Paris. Eles também ganharam discos de ouro e conseguiram grande sucesso popular no rádio e TV graças à combinação do canto uníssono com swingada percussão, da roupa padronizada e de uma boa dose de humor. Em mais de 4 décadas de atividade, vários integrantes já passaram pelos originais do samba. O mais famoso deles foi, certamente, Antônio Carlos Bernardes Gomes, o Mussum, que também foi membro dos Trapalhões, ao lado de Renato Aragão, Zacarias e Dedé Santana. A gente vai ouvir agora um dos grandes sucessos dos originais do samba, Esperanças Perdidas, composição de Adeilton Alves e Délcio Carvalho, faixa do álbum O Samba é a Corda, os originais A Caçamba, de 1972.
Deixadas nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar. E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas, que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar. Minha beleza encontro no samba que faço. Samba, não posso ficar, não posso ficar, eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão, já fui batizado na roda de bamba, o samba é a corda, eu sou a caçamba, não posso ficar, eu juro que não, não posso ficar, eu tenho razão, já fui batizado na roda de bamba, o samba é a corda, eu sou a caçamba.
Quantas noites de tristeza ele me consola. Tenho como testemunha a minha viola. Ai, se me faltar o samba, não sei que será. Sem a cadência do samba, não posso ficar.
Não posso ficar. Deixadas nos cantos da vida,
que ninguém quer e nem mesmo procura encontrar.
E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas,
que alguém deixou morrer sem nem mesmo tentar.
Ouvimos Esperanças Perdidas, com o grupo Os Originais do Samba, nosso convidado de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
O
São Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. O Senado é Mais Brasil, volta já já.
O Senado é Mais Brasil.